Spoilerzinhos!
Spoilerzinhos!
Porra, hoje em dia eu vou te falar um negócio. Hoje em dia, como a internet é bem mais, né? Todo mundo usa, todo mundo tem. É bem mais difícil.
Internet veio pra ficar, né, Izzy? Não tem
É,
como
a
mais.
rede
Então faz parte da nossa
mundial
vida.
dos computadores que tá aí pra ficar.
Surfamos na web todos os dias.
Cara, ainda se fala internauta?
Não, ainda se pergunta quanto tempo você fica conectado por dia. Isso não faz sentido, mano.
Caralho, é mais fácil perguntar pra mim quanto tempo eu não tô conectado, na moral,
Não,
sim.
mas não existe mais isso. Hoje em dia, com 4G, sei lá, até 3G, qualquer sinal de celular aí, você tá conectado 24 horas. Seu celular
Pois é,
tá
mano.
ligado, você tá conectado, mano.
Porra, tô conectado
Beleza que se
mesmo.
você for pré-pago, vai vir a mensagem em 2 minutos que você excedeu sua franquia, mas até ali você tá conectado.
Mas olha, hoje em dia é mais difícil você escapar de spoiler, né? Porque você tá no Facebook, você toma spoiler. Você tá no Twitter. Twitter é o pior, eu acho, pra tomar
Twitter é
spoiler
pior
no meio
porque é
da
tempo
fuça.
real, né, mano?
É, não tem como, né, mano? Você tá no grupo do WhatsApp, algum filho da puta vai mandar spoiler. E eu tava pensando aqui, Evandro, qual foi o primeiro spoiler que você lembra de ter tomado?
Cara, como eu não ligo muito pra spoiler, eu não consigo lembrar qual foi o primeiro, mano. Eu acho que
Você não lembra?
foi Darth Vader, eu sou seu pai.
Ah,
Mas
mas
como eu
manda.
cagava pra Star Wars na época, e
Mas
até
isso tinha
hoje
quantos
também,
anos, mano? Isso
não
conta como
sei,
isso.
foi bem depois do filme ter saído. Sim, é um spoiler, porra, pra quem não viu,
É porque
e
o
era uma
jogo
época que
é
não
tão
tinha
antigo.
internet.
Ah, é, tá certo. Alguém chegou pra você e. Como foi? Foi gratuito?
É, tipo, não, sei lá, eu não lembro. Ninguém chegou na maldade me contando, mas quando eu fui assistir, eu já sabia que ele era o pai do Luke, tá ligado?
Eu
E
vou te
pra mim
falar.
foi. É isso que eu acho que é o ponto dessa abertura, cara. Porque assim, rolou, a gente tá conversando sobre isso por causa do Guerra dos Tronos aí, que quem. Galera fanática e tal, é uma das séries atualmente que tá todo. Muita gente assiste e
Sim.
comenta. E rola essa parada. A galera assina HBO pra assistir em tempo real lá, com o mundo inteiro e tal, justamente pra fugir de spoiler. E aí fica, os fanáticos malucos, loucos, que querem assistir na hora, comentando, porque não tem como, é igual o Masterchef. Se você vai reclamar, porra, o Twitter inteiro tá falando do Masterchef. Errado são vocês que estão acompanhando um negócio que todo mundo tá vendo e vocês querem xilicar. Como, por exemplo, no último domingo, reestreia do seriado Game of Thrones. Muito se falou sobre spoiler no do próprio domingo mesmo e na segunda. Aonde quem é fã da série, quem se importa com a série, erradamente não assistiu junto com todo mundo, começaram a dar chilique porque a galera tava comentando.
Mano, nem o chilique eu vejo, porque assim, eu não gosto, eu acho o
Mas você se
ápice.
importa? Independente
Não,
de Game
deixa eu
of Thrones, você
falar.
se importa com spoiler?
Não, quando é uma parada que eu curto, né? Eu me incomodo com o cara que vai estragar a brincadeira dos outros, o prazer dos outros, à toa. O cara que vai atrás e dá
Da
spoiler
putice.
dos outros.
Galera do MDM, você se importa com a galera do MDM?
Cara, eu não curto a galera que se acham
Maneiro,
os zoeirões da Turma do Fundão porque vão lá estragar uma parada que a pessoa tá querendo assistir, entendeu?
Ah,
Se
isso eu
é
concordo
algo.
contigo. Isso aí é escroto. Tem uma diferença. Num ponto, eu concordo muito com o Evandro que eu não ligo pra spoiler. Só que é diferente eu não ligar pra eu achar que ninguém mais liga, entendeu? Então,
Sim,
assim.
sim. É, você pode ficar na sua, é o que eu tento fazer.
Isso, não.
Igual o Game
Não,
of
tem.
Thrones. Eu assisti as primeiras temporadas, achei legal, mas eu parei de acompanhar mais por, sei lá, tipo, eu desencanei, sabe? Não acho ruim, quero voltar a assistir ainda um dia e tal. Só que, cara, se eu não tô acompanhando em tempo real, eu não posso ficar puto, porque todo mundo tá empolgado e tá acompanhando, sabe? Tão falando da parada.
Não, pode
Ou eu me
crer.
mato e muto o meu Twitter inteiro, ou eu dou meu jeito e vou acompanhar, sabe? Sei lá, eu penso assim.
Não, e até, por exemplo, às vezes o pessoal vem conversar comigo e fala, ah, eu vou te dar spoiler. Eu falo, fala de boa. Inclusive, nesse sentido, eu me considero muito sortudo, porque o cara pode falar comigo o final do filme que eu vou ver daqui a 5 minutos, que eu vou me divertir da mesma maneira, sabe?
Então,
Pra mim, não
isso, eu tava até
estraga.
lembrando aqui, Bruno, aonde que foi que eu já tive essa conversa com o Izzy, se tinha sido aqui no 99 ou em algum outro lugar. E tem, veja você, um Rapadura Cast, número 319, que vai estar tá linkado aí no post, que tá justamente eu, o Izzy e o Juras falando sobre spoilers. E eu lembro que lá, naquela época, eu falei, gente, eu vou dar um spoiler pra vocês. Vocês vão morrer. E nem por isso você vai deixar de viver a sua vida, sabe? É isso que o Bruno falou.
Pois é, então, tem o cara, né, tem o spoiler. Porque assim, eu não assisto as coisas que a maioria das pessoas curtem e que se chateiam por ver spoiler, né? Game of Thrones, como você falou, o pessoal reclama pra caralho. Toda semana o pessoal reclama de spoiler e tal. Eu já não vejo nada de Game of Thrones porque eu dou mute em tudo. Então eu não, tipo, tá entendendo? Eu não me atinge muito. Eu não assisto muitas séries, então spoiler é uma parada que eu não fico tentando fugir. Mas como tem gente que gosta, tem gente que é escroto, tipo, teve uma época, mano, você vê, cara, filho da putice da pessoa. Teve uma época que eu ia postar, eu postava, coisa que a gente faz quando vai ver um filme, você chega lá no seu Instagram, você tira lá aquela fotinha do ingresso, né, fala, olha, tô vendo aqui o filme e tal, pra compartilhar o momento, né, porque a graça da internet de rede social é justamente isso. E aí, nego voa nos comentários pra dar o spoiler do filme, mano.
Não, escroto. Teve um vídeo também que ficou famoso do cara, quando saiu o livro do Harry Potter, ou o
Sim.
filme, não lembro. que ele passou gritando: Snape, Skills, Dumbledore! Mano, isso
com
é escrotidão.
Fone, com mega
pra
fone.
Pra que? Pra que o cara faz isso, tá ligado?
Pô, o cara que tá mega investido na série de livros, tal, que compraram o livro ali na meia-noite, é uma parada. Pô, isso é um escrotidão. Eu lembro que na época, como eu era mais idiota do que eu sou hoje, eu ri, eu achei comédia, mas hoje eu vejo como uma parada. Você vai envelhecendo, é babaca, né, mano? Você vai. Né, é babaca, exatamente. Mano. Você, pô, cara, você pensa, um filme vai lá, são 2 horas da sua vida, mas o cara que tá investido numa série imensa de livros, cara, é muita sacanagem você roubar aquela surpresa dele. Porque você tomar uma grande surpresa num livro, virar nas páginas do livro, é uma parada tão chocante que às vezes você tem que. Caralho, isso. Você volta nas páginas, caralho, isso aconteceu mesmo, saco? É?
Não, e olha, o nível da filha. Talvez da até isso, a nossa geração, por exemplo, teve. Não sei se foi no Twitter, no Facebook, que rolou também alguém postando uma parada sobre spoiler. Aí o malandro colocou assim: ah, na minha época eu assistia Dragon Ball, aí era um episódio inteiro a luta do Goku e do Freeza. Aí o próximo episódio já vinha no começo: a morte de Freeza. Tipo, o nome do episódio era a morte de Freeza, tá ligado? E a gente nunca se importou com isso. A gente ficava semanas assistindo, sabe? Meio que já sabendo o que ia acontecer, que o Goku nunca ia morrer. Só que a gente se divertia foda. Então, cara, acho que meio que por isso, a nossa formação já meio que não tá nem aí pra spoiler, sabe?
Não, pra você ter noção, o foda realmente é o spoiler malicioso, é o spoiler nocivo. Porque, como eu falei, né, botava foto do ingresso do cinema pra falar: olha, pessoal, tô vendo esse filme e tal. E aí o nego vinha e dava o spoiler do filme. Aí eu falei isso, porra, não vou mais botar isso, porque os caras, né, sacaneiam. Eu boto o ingresso quando eu for agora pro cinema. Eu só falava: eu tô indo pro cinema, tirava uma foto na entrada do cinema. O nego se dava o trabalho de ir no site de cinema canadense pra ver os filmes que estavam em cartaz. E aí dava spoiler de todos nos comentários. Caralho, mano. Isso é ser escroto. Você tem uma noção, a dedicação de ser escroto.
Então é isso, independente de você ligar ou não para spoiler, não seja escroto.
Exatamente. Essa lição vale pra tudo.
Não, e outra, é óbvio que tem experiência, por exemplo, que você, se você não tiver spoiler, o impacto vai ser muito maior também. E eu acho que o importante é você respeitar o outro. Se pra você não faz diferença, como é o meu caso, ou talvez como seja o caso do Evandro também, não quer dizer que você tem o direito
de estragar. Sabe o que é foda, Bruno? Por exemplo, o Portal lá, que é meu jogo favorito, e o caralho tem tatuagem. A minha empolgação absurda no cast quando a gente fez. Quando saiu 2, mano, eu comprei na pré-venda.
Eu lembro.
Eles liberaram 2 horas da manhã. 2:01 eu tava jogando, eu só parei quando eu acabei. Então, assim, eu entendo até essa galera que morre por uma do cara que não quer ter spoiler do Guerra Civil. O Easy, por exemplo. Já assistiu Guerra Civil, Easy?
Ainda não. E eu só tô comentando aqui porque esse podcast vai sair depois que eu for assistir.
Não, beleza, mas assim, você não é o cara
é mega sério, fã do eu não do fiz o menor. Sou e tô calado. Não, você beleza. Vê que eu não fiz um comentário sobre Guerra Civil essa semana?
Sim, mas cara, o único jeito.
Porque eu quero que achem que eu já
poderiam vi. Assistir. Sim, mas ó, você sabendo que pessoas podem assistir antes de você. E são filha da puta, na sua essência. O único jeito de você não tomar spoiler seria o quê? Você ficar desconectado até o dia de você assistir.
Não, eu
tenho. Sem falar com a Béia, sem falar com ninguém.
Veja só, eu
e tenho. E aí lá assistir.
Técnicas. Olha só, eu tenho umas técnicas mais sofisticadas contra spoilers, mas eu não posso falar o que que é, porque o nego vai dar uma forma de.
Os caras vão burlar.
Vão burlar. Eu tenho várias técnicas em vários programas diferentes, vários esqueminhas, entendeu? Pra evitar certas coisas. Uma parada bem já, tá ligado? Já bem aperfeiçoada. Mas eu não posso falar. Como eu falei, essa semana inteira, né? Guerra Civil, cara, Guerra Civil é o meu arco de quadrinho favorito. E eu não tô tecendo um comentário, maluco. Nem pra ficar falando, porra, mal posso esperar. Amanhã eu assisto. Porque eu sei que se eu falar, porra, daqui 2 dias eu tô assistindo, tô com ingresso comprado já, entendeu? E não falei porra nenhuma.
O cara responde com screenshot já, tá ligado? Nem me escreve nada.
É, maluco.
Porque uma vez visto, jamais desvisto.
Vamos lá, então? Eu sou o Jurandir Filho.
Eu sou o Jurandir Filho.
Eu sou o Jurandir Filho.
E eu sou o Jurandir Filho.
Ótimo, mano. Caralho, pareceu meu avô.
Não sei, só sei que foi assim.
E esse é o 99 Vidas. Ei.
Caralho. Yeah! Esse é o grito seríssimo. A Maria. A Maria,
não.
Morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
E no fim dos dias, o primeiro sinal aparecerá nos céus. A justiça cairá ao mundo dos homens. Os exércitos de luz e sombra batalharão nos campos da eternidade. Tudo bem, querida?
Não foi nada, tio. Só um pesadelo. Vamos voltar para casa.
Ainda há trabalho a ser feito. Se a tradução estiver correta, os senhores do inferno já devem estar a caminho. O mundo precisa saber da chegada das trevas. Você acredita em mim, não é, Léa? Então, já começou.
Deixa, tio. Não é importante.
Estamos de volta aqui com 99 vidas. E a gente trouxe aqui um jogo, Evandro, olha isso, Evandro e Bruno. A gente trouxe aqui um jogo que foi votado pelo pessoal lá do baú do 99 vidas lá no nosso Facebook.
Quem diz que a democracia não funciona?
Olha aí, mano. E o pessoal, os nossos ouvintes, porra, eu fiquei orgulhoso. Porque eles elegeram aqui pra gente falar no 99 vidas de um jogo que foi um dos primeiros.
Numa disputa acirradíssima, né? Junto com o Mario RPG, veja você.
Olha, pra você ver, mano. Olha só, como eu sou aqui o único que tá sempre representando, lutando pela classe PCzística, eu achei que o público do 99 vidas também fosse, né? Eu represento a minoria, né? Tem 4 participantes que são mais do console, tem eu que sou do PC, então 25% apenas, eu imaginei que isso se refletiria no nosso demográfico, e aí apenas, né, uma minoria custaria. Mas não! Os caras desbancaram Super Mario RPG, mano, em prol de Diablo!
Diablo, a série Diablo, veja você, esses satanistas.
Porra,
pessoal da Record ia gostar dessa enquete aí, hein?
Diablo é um jogo que tá aqui morando no meu coração. Se minha mãe quer evangélica ainda, ouve um negócio desse, eu acho que ela tem um piripaque no ato.
Qualquer evangélico, né, mano?
Diablo tá no coração, é fogo, né?
Não, mas qualquer evangélico, mano, qualquer evangélico, eu, Isinobre indo pro inferno, pra ele não é nada. Mas minha mãe, porra, minha mãe fica chateada. Se ela souber que o filho dela tem o Diablo no coração, o filho dela, mano. Diablo, mano, um dos maiores, eu acho que o maior clássico dessa nossa época nostálgica, de action RPG nos PCs, que depois não ficou apenas no PC, né, foi depois pro PS1. Mais um jogo excelentíssimo da Blizzard, como a gente já falou aqui no programa várias vezes. A Blizzard não... Tem um jogo ruim da Blizzard, mano?
É uma das poucas empresas que, cara, é difícil. Talvez assim, o cara pega a série, Diablo, por exemplo. Aí ela fala, porra, não gosto do 2, sei lá, por X. Mas, porra, os caras não dão tiro errado, mano. Acho que ela e a Valve são as únicas. E talvez a do... A Naughty Dog, né?
É, a Naughty Dog, pode que. Naughty Dog,
Rockstar.
Blizzard, Rockstar, realmente, Rockstar não dá bola.
É a Santíssima Trindade.
Os caras só mandam bem pra caramba. Agora vocês, eu quero perguntar aqui pra vocês. Como o Diablo, ele foi por muito tempo que ele saiu primeiro em 96 pra PC, né? E ele foi sair pra PlayStation, que é mais a área de vocês, 2 anos depois, em 98.
Trabalho então, na Sony,
vocês. Não, a área de vocês que eu digo que você entende. Evandro.
Um trabalhando no marketing, outro no desenvolvimento.
O Evandro tá gravando e twittando ao mesmo tempo, tá se confundindo.
Eu tô no modo melhor podcast do Brasil ainda.
Não, eu tô no modo Jurandir de host e você tá no modo Easy Nobre, gravando e fazendo mil coisas mesmo. Aí o Bruno tem que entrar no modo Evandro fazendo piada. Olha só, o que eu quero dizer é o seguinte: o Diablo, ele é mais um jogo de PC, pelo menos na minha concepção, do que um jogo total. De PlayStation. Até porque ele funciona melhor no controle do computador, né? No mouse, teclado e tudo direitinho, do que no controle do. Embora ele seja extremamente jogável no PS1. Eu jogo ele ultimamente no PSP, né? Como tudo que eu jogo hoje em dia. Mas vocês tiveram contato com o jogo na época, lá PCística mesmo?
Eu tive o contato com as duas versões. É óbvio que na época a versão do PC era muito melhor. Essa questão do controle, eu acho que muda um pouquinho pra frente. Quando a gente chega no Diablo 3, a gente fala do controle.
É, no 3 deu uma, acho que ficou até melhor, né?
Quando chegar lá. Mas no caso do Diablo, eu gostava tanto desse jogo, tanto que eu jogava no PC, só que aí no PC eu jogava mais sozinho. E quando saiu no Play, eu fui lá, comprei o jogo pra poder jogar com os meus irmãos, porque o grande atrativo da versão do Play, sim, era que você podia jogar um copzinho ali na tela, os dois juntos ali.
Isso é foda.
E assim, eu achava o máximo esse jogo, porque ali a gente não estava acostumado ainda. Assim, até existiam outros jogos, mas a qualidade da dublagem, já desde o primeiro Diablo, todos os diálogos ali você tinha uma dublagem.
Puta merda.
Uma coisa absurda, já tinha uma abertura lá, já fantástica pra época, a gente tá falando de 96. Você tem uma abertura desse nível, um trabalho de dublagem desse nível, não era algo tão fácil.
Não, a Blizzard, cara, você pega o...
A gente falou, né? Blizzard manda bem sempre, mano.
Não, não fica devendo nada pra Pixar, não, filho. Não,
calma.
Pega aquele... O Bruno, Overwatch, fica devendo pra filme da Pixar?
Calma, né?
Não fica, Bruno.
Eu adoro, assim, adoro as dublagens no geral da Blizzard. Inclusive as dublagens PTBR da Blizzard estão entre as melhores, se não são as melhores.
Puta merda! As do Warcraft 2, mano, você lembra?
Não, todas, Izzy, todas. Você não pode falar uma dublagem da Blizzard. Não,
eu Warcraft 2 porque eu lembro mais. A do Warcraft 2.
Mas outra coisa que eu lembro muito, Izzy, da questão do PlayStation, é que quando você tinha PC, você não se preocupava muito com isso. Mas na época do Memory Card, eu lembro que um save de Diablo ocupava quase o Memory Card inteiro.
Caralho. Porra, sério?
Sério? Você tinha
espaço... Era na época que o memory card tinha aquela parada dos blocos,
isso,
né?
Isso, eram 15. Vem cá,
o memory card, ele tinha 8 mega, 8 megabytes de espaço,
não,
era
8
isso?
Não, 8 mega já era do Play errado. 2, cara. O do Play 1 era aquele que tinha uns 15 slots. Pode ver. Ele tinha 15 bloquinhos, sim, pra você salvar.
Eu lembro.
O Diablo, ele consumia acho que uns 11 só ele. 11 ou 12 só ele.
Agora, vem cá. Salvando. No PS1, você já tinha o esquema do bloquinho que aparecia o íconezinho do jogo ou isso é do PS2?
Sim, não. O PS1 já aparecia. No PS1 já tinha.
Massa.
Porque no Play 1 era bloquinho, no Play 2 já era por espaço mesmo. Então você tinha um espaço total de 8 MB no memory card normal. E aí ele colocava o ícone do jogo, mas o ícone já existia no Play 1, sim.
Cara, memory card é uma parada tão arcaica, é quase tão arcaica quanto o password quando você para pra pensar, mano.
Mas se você parar pra pensar, isso foi uma evolução, entre aspas, muito grande, porque o que o pessoal reclamava de jogo que tinha bateria, RPG que tinha saído de bateria? Se a bateria morria,
acabou a bateria, acabou tudo.
Acabou, você perdia, e aí tinha aquela coisa de, mas aí eu só vou usar pra esse jogo, então não serve de nada. Quando veio memory card, é aquela coisa, eu posso carregar o meu save comigo sem precisar carregar o jogo, eu vou lá jogar no meu amiguinho, sim, lá, eu vou lá, coloco o meu memory card.
Locadora, exatamente. Lembra que a galera levava
tinha gente, não, tinha gente que comprava os seus... Ô, Bruno, você que manja as paradas, naquela época das locadoras, na época que tava o boom de locadores de PS1, quanto é que custava um memory card em reais, você lembra?
Ah, cara, não vou lembrar agora.
Era caro, hein?
Porque tinha muita gente.
Era caro absurdo, mas tipo, sei lá, gente, naquela época, né, a maioria vivia de pirataria, sacola.
Eu acho que
de
era uns 50,
cara, porque 100 tinha reais. Não, não.
Uns 50.
É, devia custar isso aí, tudo. 80, sim.
Caramba, mano, porque tinha muita gente que tinha o seu memory card e não tinha dinheiro pra comprar o console, mas tinha lá seu memory card.
Por quê? Porque o memory card era algo seu, como o Evandro falou. Você ia pra locadora, você ter o teu memory card era garantia que você não ia perder teu save, porque nos jogos de bateria, sei lá, você ia jogar algum jogo de Super Nintendo lá na locadora, o cara vai gravar por cima do teu save e dane-se você. Você perdeu.
Porra, isso é crueldade total. Como eu não jogava RPG... Não, jogar RPG em locadora não faz sentido nenhum,
mas
né?
Mas mesmo
na verdade,
assim, Donkey Kong, por exemplo, tem save. Mas
uma galera Donkey que jogava, Kong tem save, mano.
Easy, e não é RPG.
Cara, vem cá, vocês... Não, você tem razão. Vocês zeravam isso. Eu nunca parei pra... Porque, como vocês sabem, eu sou um noob do caralho. Eu, com uma hora de jogo, eu não chegava lá tão longe. Eu jogava totalmente casual. Não, eu jogava da forma Kong casual. Eu jogava de forma totalmente casual. Onde eu cheguei. Eu jogava no modo arcade, entendeu, Bruno? Onde chegar, chegou e pronto, acabou, foi embora. Entendeu?
Tirar a lei do paraíso nos proíbe terminantemente de interferir no mundo mortal. Porém, você o fez, sem hesitar.
Eu sou culpado, sim, Impérios, de fazer justiça enquanto você se esconde atrás de seu trono.
Silêncio! Você responderá por suas transgressões.
Você não pode me julgar. Eu sou a justiça encarnada. Nosso propósito é maior: proteger os inocentes. Mas se nossas preciosas leis os impedem de agir, então eu não serei mais seu irmão.
Você escolheu ser um de nós.
Toda a história assim, do diabo, ela se passa, né, no santuário, que é o mundo que ocorrem as histórias, né, no mundo fictício. E eles estão em guerra, conflito eterno, assim, né? Os anjos e os demônios estão sempre lá em guerra e tudo mais. E acontece, alguns, tanto do lado dos demônios quanto do lado dos anjos, acabam cansando, né, dessa guerra e tudo mais, e eles criam um lugar que, protegido, que eles ficam escondem, né? E esse lugar, é, a partir desse de relacionamentos entre esses anjos e esses demônios, nascem um povo, que é o povo, né, que vive nesse santuário, que é o povo chamado de Nephalins, né? E...
Peraí, não é Nephilim?
Acho que é bom, pelo menos eu leio como se escreve, tá, Nephalim como se escreve, né, não sei se...
Como é, deixa eu falar a letra aí pra mim, porque o Nephilim, pra quem não sabe, é uma palavra que aparece na Bíblia, que seriam os tais gigantes da Bíblia, sabe a história de Golias, por exemplo, que era um gigante, né? A Bíblia fala em Gênesis que existia uma época em que os anjos vieram para a Terra, né, e tiveram relações com os seres humanos, e aí os filhos deles eram gigantes, né? E esses gigantes eles chamavam de os Nephilim, que eu tô vendo aqui que a grafia, a Nephalém, certamente deve ser uma portuguesação
do brasileiro. Brasileirando.
É, porque em inglês era com PH, né?
Isso, em inglês é Nephilim. E aí muitas pessoas da ufologia e tal, eles usam esse termo pra se referir aos ETs e tal. É uma mó loucura. Quem sabe disso é o Afonso Solano.
E então, o Eduardo Spohr, né? Anjos e demônios e tal.
Ah, sim. Pois é. Esse nome tá sempre ligado à ideia de anjos caídos ou anjos que se relacionam com seres humanos e tal. É recorrente esse termo nessa mitologia.
Então, aí esse lugar que é protegido, né, eles acabam sendo descobertos, né, pelos demônios e tudo mais. E numa província, que é o nome, por nome de Tristan, né, o filho do rei Leroy, que é sequestrado por demônios, para esses demônios fazerem um ritual de sacrifício no monastério local, e trazer o diabo na sua forma terrena, que é para onde vai dar o problema. A partir daí, né, então o rei seleciona uma comitiva para ir resgatar o seu filho, só que morre, é uma chacina. E então começa a morrer muita gente nessa cidade de Tristan, nessa província, mas aparece um herói, né? Que somos nós que controlamos.
Começa a morrer muita gente, eles ficam tristes.
É, e como sempre sobra pra alguém, ó, vai lá, campeão, e passa a sua hora, né? Exatamente. É,
e aí quando eles finalmente, né, quando tem que mencionar também a parte de que quando os humanos finalmente conseguem vencer lá a batalha com os demônios e tal, eles aprisionam o diabão e os seus asseclas nas Soul Stones, né, que são umas pedras, artefatos, basicamente, que contém as suas almas, eles enterram, né, e aí constroem como é o nome da parada que se chama agora?
Monastério.
Monastério em cima, que é justamente pra ficar ali, né, tomando de conta, né, e também pra esconder a parada, né, e aí com o tempo, né, os anos se passam, as pessoas vão esquecendo qual que era a função da parada, né, a parada, as pessoas abandonam o monastério, a parada começa a meio que, né, entrar em decadência, a parada vai se acabando ali, né? E aí a cidade também começa a sentir os efeitos dessa parada. A cidade fica. Tem uma parada, rola um negócio meio de horror, até mencionei, que lembra muito as histórias do H.P. Lovecraft. Pra quem acompanha, porque acompanha como se o cara estivesse lançando álbuns de música. Pra quem lê as histórias do cara, é bem notável a semelhança entre... ele criava um clima de que era sempre assim, era algum mal ancestral que foi escondido, que ninguém sabe mais, e que tem essa atmosfera de terror. Uma coisa que me lembra muito, quando eu entro na Cidade Triste, naquela música e tal, aquelas pessoas, aquelas histórias contadas de formas sussurradas de, sobre um mal terrível que aconteceu na cidade, mas ninguém sabe a história completa. Me lembra muito uma história do H.P. Lovecraft chamada Shadow Over Innsmouth, que é uma das minhas histórias favoritas do autor, em que ele vai, o protagonista tá numa situação parecida. Ele encontra uma cidade que é meio, né, tá meio acabada, e a aparência é meio destruída, e as pessoas são esquisitas, e existe um mal, né, que muito de muitos anos atrás que chegou naquela cidade, e as pessoas, a coisa foi meio esquecida, mas a influência ainda tá lá, e o protagonista tá tentando entender que parada é aquela. Me lembra muito isso. Eu não sei se teve influência direta do pessoal que escreveu o enredo, né, da forma como criaram a estrutura da cidade, a aparência, a direção de arte, mas pra um fã do autor como eu, sempre que eu jogo Diablo agora, eu me lembro desse tipo de atmosfera, das histórias do H.P. Lovecraft, por causa daquela coisa do terror que foi escondido, que foi esquecido, mas que ainda causa algum tipo de, sabe, alguma coisa meio Stephen King, muito bacana.
É, e todo o clima, música, o ambiente de Tristan, assim, cara, você ficar lá e ouvir, cara, aquela arte, é tudo maravilhoso. Ah, sempre caprichou muito, né, cara? E dentro das masmorras, né, do monastério também, a trilha, cara, é extremamente envolvente, sempre foi impressionante, cara, nisso sempre foi muito legal, cara.
A dublagem também, né, todos os NPCs têm um texto próprio ali, dublado, então não tem só o texto correndo, mas a voz do personagem ali, cada personagem com a tua voz... na interação, isso até mesmo na versão do Play 1, que era um pouquinho mais capada em termos gráficos, tudo, mas o principal tava ali, né, o gameplay mesmo que é comprometido naquele caso, que foi uma adaptação que eles fizeram, né, o jogo foi feito para mouse e teclado, e você tentar jogar ele num controle de Play não traduziu tão legal, apesar de, vou falar a verdade, eu me divertia bastante.
Bruno, até, eu vou te falar mais. Que das adaptações que rolaram de jogo de PC, de mouse e teclado, claro, pra PS1, que tiveram várias. Eu que sou fã de jogo de estratégia, eu joguei vários desses, e por eu ser muito fã, me divertia muito, né, apesar de o controle não ser o ideal. E eu vou te falar que Diablo, ele funciona perfeitamente bem, cara, considerando que é um porte, que não foi nem feito pra aquele controle, comparado com outros jogos que requeriam mouse e que foram portados pro PS1, ele funciona sensacionalmente, cara, não tem nenhum demérito, na minha opinião.
É, ele foi bem adaptado considerando a época, né? Assim, você pensar que, ah, vai fazer o mapeamento, então, das poções pros shoulder buttons, por exemplo. Aí vai conseguir... A única coisa que ficava bem chatinha mesmo é gerenciar o inventário, né? Gerenciar o inventário no controle era um pouquinho chato.
Isso era uma desgraça, tem razão.
Ficar brincando de quebra-cabeça ali com o controle ali pra fazer as
peças. Haja paciência, mano. Haja paciência, não rolava mesmo.
E até uma curiosidade, em termos da história, a gente não vai tocar muito no assunto da história aqui, porque a gente não quer dar o spoiler, porque o final do Diablo 1 é um final muito interessante, ele vale muito a pena.
E é curioso que a gente falou de spoiler no começo do programa, e me veio o estalo agora, que um dos primeiros spoilers que eu ouvi, na verdade, o primeiro spoiler que eu ouvi de jogo foi do Diablo. É curioso que a gente nem combinou de spoiler, Diablo e nada, mas me veio à mente agora. O brother que me trouxe era o tio Monte, era o amigo de trabalho do meu pai, que eles se conheciam de quando era moleque, acabaram trabalhando na mesma empresa, eu conhecia, né, o cara tava sempre lá em casa, tá, chamava de tio, mas não tinha conexão familiar alguma. Ele era super pirateiro, e eu vou te falar um negócio, eu não sei como é que rolava essas piratarias no nível do tio Monte nos anos 90, cara, porque ele chegava lá em casa com um CD gravado com 1000 jogos, eu lembro que ele me trouxe lá Sin City, que eu via nas propagandas da revista do CD-ROM e ficava alucinado, ele me trouxe o Age of Empires, ele era super fã de Age of Empires, eu sempre falava, porra, não, mas Command & Conquer, ele falava, não, Age of Empires é que é o bacana e tal, e ele me trouxe todos esses jogos. Quando ele me trouxe o Diablo, ele falou, e você conhece o Diablo? Eu falei, porra, conheço, parece bacana, eu vi o pessoal da escola falando e tal, e aí ele vai e me fala, de cara, como é que o jogo termina, ali mesmo, no ato.
Tirou toda a graça agora.
Ele fez. Ele fez até o. Olha, eu não vou entregar muito, mas, Bruno, ele fez até o gesto com a mão. Você sabe o que eu tô falando?
Sim, eu sei. Sim.
Caralho, eu não sei. Ele, mas ele aqui, fez ó, toda esse final a que você tá falando aí que é top. Final top, emoji do top. Ele é um final que ele é satisfatório porque ele. Não precisa falar, tá? Só me responde. Ele é satisfatório porque ele encerra bem essa história do primeiro jogo, ou ele te fica com vontade de você querer jogar o 2?
Então, na verdade, ele não conclui a história. Na verdade, ele deixa a história em aberto justamente, né? Mas ele te dá... Eu acho que a vontade de jogar o 2 você tem pelo jogo em si, não é só pelo final. Sim. Mas o final é muito interessante porque você fica curioso pra saber, tá, e agora? Né? Tipo, que...
E, não, aí... e esse é o tipo de final que é maneiro, né, cara? Uhum. Que você tem de qualquer coisa, seriado, filme, sei lá. Que quando você termina, você já achou aquela experiência primeira boa, mas você fica com aquele gostinho de, e aí, quando é que eu vou ter mais
disso? É uma coisa que antes do 2 até a gente tem que falar, foi de uma expansão que teve, e no caso do primeiro Diablo, é bem curioso que essa expansão não foi feita pela Blizzard, né?
Eu já ia falar, foi feita pela Sierra, que era uma empresa que fazia muito Adventures, Point and Click Adventures na época, né? Os Space Quest, Police Quest, vários
King's
jogos assim.
King's Quest.
King's Quest, vários jogos Quest. E, pois é, eu também, quando eu tava relendo isso, eu lembrava da expansão e tal, mas eu tinha totalmente esquecido que a expansão foi feita por outra empresa.
Inclusive, ela não é canon, né? Ela introduz um personagem novo, então, assim, o jogo original, ele tem lá a classe do guerreiro, né? A classe da ladra, arqueiro, o rogue, como preferir, e o mago. E aí, essa expansão, eu ia falar de DLC, né? Porque não é DLC, essa expansão agrega o personagem do monge, né? O monk. Que é uma classe que mais pra frente vai ser inserida no mundo do Diablo, mas a expansão especificamente não é canon. Então o monge ali, ele não existiu no universo do Diablo naquela interação, só mais pra frente. Né?
Foram adicionadas duas. Nessa, né, legal que, assim, apesar de não ser da história, mas foram adicionadas duas dungeons novas, né? E um novo boss, né? Que é o Nakru lá, só adicionaram, mas não faz parte da história. O próprio demônio Nakru não faz parte da história, né?
E aí sim veio o Diablo 2.
Quanto tempo depois? Em que ano?
2000.
A expansão Hellfire foi 97, aí 2000 foi o Diablo 2.
Você vê que foi bastante tempo considerável. É 4 anos do lançamento do primeiro, foi que veio o segundo, né?
Você acha que isso é
então, muito? Então, não é muito tempo, porque o tempo que a gente esperou do 2 pro 3 foi bem maior, mas é um tempo considerável, principalmente a gente considerar como é que funcionam as coisas hoje em dia.
Hoje em dia seria Diablo, Diablo 2, Diablo expansão, outra expansão, Diablo Beatles,
Diablo vs. Capcom, Diablo vs. Deus,
Diablo Special Champion Edition, né?
Aí rolava um remake que o pessoal não ia gostar, e aí o reboot no ano seguinte.
Diablo LC.
Mas aqui, ó, o segundo Diablo tava muito esperado na época pela galera. Sim, que o primeiro foi um sucesso absurdo, né?
E pra muita gente, o Diablo 2 é considerado o melhor Diablo até hoje.
Eu vou confessar um negócio. Eu nunca joguei, mano, Diablo 2.
eu diria que a grande maioria, viu?
O meu Diablo foi o Diablo 1 mesmo, mano.
Mas por que não curtiu? Não foi atrás do 2? Qual é que foi?
Não, eu não fui atrás, cara. Eu não tive acesso, entendeu? Quando você não tem acesso ao jogo, gostava demais do primeiro, mas simplesmente não rolou pra mim, cara. Não foi por não tá interessado em nada, que bem que passou batido.
Diablo o que muita 2, gente 2. Gosta do Diablo 2 é que ele foi uma evolução considerável com relação ao primeiro, porque primeiro que ele expandiu aquela coisa que a gente falou dos três personagens que tinham disponíveis, que derivavam aí daquela coisa do Gauntlet, né? O mago, o guerreiro, ele expande esse roster de personagens, ele muda as classes, né? Então, por exemplo, nesse não tem mais a classe do guerreiro, mas você tem uma amazona, né? Você tem o necromante, você tem o bárbaro, paladino. Você tem um paladino, aí você tem
feiticeira.
A feiticeira. E no DLC você tem duas classes novas ainda. Além disso, você tem o druida e o assassino. Então, se você comparar com o primeiro, já de cara, sem nem considerar a expansão. Sem considerar a expansão, ele já trazia duas... Além de serem classes novas, e as combinações de gameplay eram novas nesse sentido, você tinha duas classes a mais já. E além disso, com a expansão, você ganhava mais duas. E outra novidade que ele trouxe era aquela coisa de você poder contratar mercenários pra poderem te acompanhar no jogo.
É, muita inovação do Diablo 2 é usada, foi criado no Diablo 2, né? E é usado em alguns MMOs até hoje, né? Sim. Ele é impressionante. Eles tinham uma coisa que a gente não falou, mas no primeiro ele tinha lá a segmentação de itens brancos, azuis, amarelos. Agora foi colocado o esquema de set, que era a coleção toda verde, né? Que era o set que então aumentava seus buffs. E eles criaram gemas, né? E talismã também, que aumentam o buff. Então, ficou muito mais estratégico, ficou muito mais... É, a pessoa tem que pensar muito mais, né? De acordo com o que tá criando, né? De herói, né? Uhum. Aumentou muito mais.
No 2, Fashion Week, a roupinha toda igual, isso?
Então, não, no 2, uma coisa que era interessante, se eu não me engano, foi o 2 que implementou aquele sistema de venda, que você podia vender item de jogo pros outros. Não, já isso já não tinha no 2?
Sim, começou até... Tinha até aquele item, né, que ficou muito famoso, que é o cubo orádrico, é meio até difícil de falar, que fabricava item, mas aí depois de um tempo foi inovado pra venda, né? Então a partir da criação, o pessoal começou a criar...
Opa, desculpa, continua. Não, pode continuar,
era tanto item, era tanta receita pra se criar, que tinham sites especializados, né, pra só mostrar receita. Então as pessoas tinham troca de itens mais raros e tudo mais, e que fabricavam também, e que é usado até hoje, né?
Pode falar aí.
Seria continuar. Uma coisa curiosa do Diablo 2, que eu não joguei, mas eu participo da comunidade gamer, então eu tenho algumas coisas que eu ficava sabendo, né? Que rolava muito uns scams, uns golpes safadíssimos na comunidade do Diablo 2, que você podia trocar itens, né? Então você colocava o item na caixinha do jogador, né? Ele colocava a caixinha, o item, na verdade, você colocava o item na sua caixinha, né? Que tava oferecendo um item pra troca. O cara ia e colocava o item dele, vocês, se os dois aceitassem, os dois clicavam na setinha, e aí acontecia a troca. Tinha, eu acho, um sistema similar no Diablo 1 já, mas no 2, especificamente no 2, rolava um negócio que o cara botava o item, né? Pra te mostrar, eu vou mostrar uma espada fodona pra você, Evandro. E aí você me mostra lá o valor de dinheiro, sei lá o que for. E aí eu falo, não, peraí rapidão, que eu quero verificar um negócio. Aí eu tiro da caixa e eu coloco um item que é bem semelhante visualmente, mas que tem um valor, tipo, 100 vezes menor.
Caralho, só falando a
como puta. Sempre, brasileiro, cara, sempre isso, né? Sempre os caras procuram um jeito.
E além disso, o 2, ele continuava a história lá, como o Evandro perguntou, a história do Diablo, ela é uma história, digamos assim... Que ela atravessa os jogos.
Linear?
Não é linear nesse sentido, mas ela tem uma sequência. O Diablo 2 e o 3, eles seguem aquela história porque é o mesmo universo e a história é uma sequência do que acontece no primeiro. Eles são histórias conectadas mesmo, né? E você tá jogando as consequências do que aconteceu no primeiro Diablo, sem mencionar diretamente o que aconteceu, mas existe uma jornada que continua. Né? E no primeiro você tinha aqueles personagens que chegaram e meio que caíram de paraquedas, digamos assim, na história, mas a história progride. E aí essa nova leva de heróis tem que continuar essa jornada. Né?
Uma coisa que eu acho legal também citar é que a skill agora não é um dropa, né? Agora você tem a árvore de talento, então, você, apesar de você várias pessoas poderem escolher o mesmo char, né, a mesma classe, a árvore que ele podia escolher agora da build que poderia ser montada e a forma de jogar, ela, nossa, abriu exponencialmente, né? Mudou totalmente agora, é bem diferente. Antes caía lá o drop, aí o mago, por exemplo, você lia lá e aprendia a skill, agora não, agora você já vê que se você ganhar tantos pontos, você vai poder abrir tal build e assim você monta o seu personagem.
Sabe o que é legal? Você falou de drop, né? E dropar o item é uma coisa super comum, né? Um jargão comum do RPG. Mas no Diablo, quando você morria, era um drop, explodia as coisas, tá ligado?
Sim.
Era coisa pra caralho.
Começava a pular pra cima, um atrás do outro, brilhava.
Isso, quando você tinha muito dinheiro, porque o sprite do dinheiro no Diablo, ele só continha um certo número de moedas. Então, quando você tinha muita moeda, aparecia um montinhos diferentes, vários sprites diferentes do dinheiro, você lembra disso?
Sim, faz até o barulhinho, né? Tem
caindo. Pode crer, Era um drop mesmo.
Sim.
E aliás, no 2, só falando dessa parte aí de dropar o loot, né? Você tem lá no modo hardcore que você só tem uma vida e é permadeath pro personagem. Um abraço. Você morreu, o personagem já era. E inclusive o loot tá comprometido. Então, nesse modo, se você estiver jogando com alguém, até o loot pode ser perdido junto com o teu personagem que foi de permadeath, cara. Então, isso é opcional, você pode colocar a opção também pra recuperar o loot, mas você pode também falar assim, ó, com o meu personagem, foi-se o loot, um abraço.
O que era muito triste, né? Até o próprio, às vezes até o método de jogo, quando você jogava sem ser o que você perdia, só o fato de você ter que voltar até o lugar que você morreu, era uma tristeza enorme, porque você vai chegar até lá e às vezes você perde as coisas, tem que andar até o lugar, é complicado, cara.
Já quer passar pro 3 ou vocês querem
falar? Eu só queria dizer, não sei se vale a pena, mas tem, era só legal falar que agora era de, não sei se escrever, mas é dividido por 4 partes, né? 4 atos. Isso. E cada um agora mudou, saiu a paisagem, deixou de ser só a cidade, a masmorra, né? O coisa virou deserto, campo, aí, que a partir da. Porque a história é dividida em 4 atos.
Que é uma coisa que o 3 seguiu depois, né? Essa coisa de dividir a história em atos, no primeiro não tinha. Né, no primeiro era aquela coisa, cidade e as dungeons. Cidade e a dungeon, na verdade. Cidade e dungeon. Cidade e dungeon, exatamente. E aí você ia baixando, você ia nos diferentes níveis, né, da dungeon e voltava pra cidade. E no 2, não, no 2 eles já inseriram uma estrutura mais, digamos assim, que se assemelharia a capítulos, né? Que você tem lá. São
quatro, os atos, né? São quatro atos.
São 4 atos, e aí você tem. As dungeons inerentes àquele espaço, àquele ato, né? E veio também com a expansão, ela adicionou o 5º ato, né? Aquele. Foi o Lord of Destruction.
Lord of Destruction, né? Exato.
Uhum. Então, e aí, depois das expansões do 2, vem o 3, que aí eu já sou do contra
aí,
de todo mundo.
Aí o hype, todo mundo foi pego. No 3 não teve
então,
como.
Então, aí eu sou o contra de todo mundo. O 3 é o meu favorito, cara, disparado. E foi o 3.
Se você falasse isso, assim, na semana do lançamento... Opa, desculpa aí, que eu distanciei um pouco. Se você falasse... se você falasse isso na semana de lançamento, eu diria que você foi a única pessoa da internet que gostou.
Eu tô com o Bruno pelo seguinte motivo, cara. Foi com esse gancho, né? Esse tempo que foi demorado entre o 2 e o 3. O 2 foi de 2000, ele é de 2013, né? 2012 o lançamento dele pra PC.
2012
pra PC. Eu fiquei... Eu tava mais velho, né? Então... eu senti mais o jogo. Eu comprei no dia, na época eu jogava o WoW já há quase 2 anos, então eu vi o pré-lançamento, eu comprei no dia que lançou o pré-lançamento.
Não, todo mundo. Igual eu falei, Galeone, o 1 e o 2 eu não joguei tanto porque não me apetecia. E aí eu pensei, pô, o 3 vai ser igual, gráfico melhorado, enfim. Só que o hype, cara, foi uma época que toda a comunidade gamer só falava de Diablo 3.
Mas também tipo, com o lançamento deles de Cinematic, né? O Cinematic deles foi foi impressionante, cara. Eles não tinham
como. Como o Bruno falou aí, a localização que eles fazem, sabe? Tinha trailer dublado em português, dubladores famosos.
Exatamente, cara. Isso é o principal. Qualidade.
Super produção, né, mano? Super produção.
Até o Padre Marcelo jogou o Diablo 3, mano.
Por isso que
não
é mais.
Não, mas o que eu acho que o 3, ele melhora assim, o jogo muito. Primeiro que ele fez uma coisa que muita gente reclamou, mas eu acho que serviu perfeito pro digamos assim, pra essa nova geração de Diablo, que o jogo ficou muito mais ágil. Muito mais ágil. Tanto que nos consoles, na configuração do controle dos consoles, ele é praticamente um jogo de ação mesmo, sabe?
Ele lembra muito mais, sei lá, um God of War do que um jogo de computador que
você fica ficando, eu não iria
ele
tão...
Ele era action RPG equilibrado. Aí ficou o action, uma fonte um pouco maior, e o RPG itálico,
sabe? Não, mas ele mantém a questão do loot. Eu acho que, por exemplo, o sistema de upgrade agora das habilidades tá muito mais legal, eu acho. Ele tá mais. Nesse ponto, ele tá até, eu acho, mais simplificado que o 2. Não sei se o Galeone concorda.
Sim, você não. Na verdade, você não monte mais árvore, né, cara? Você libera alguns tipos. Então, por exemplo, um guia de talentos lá que é de cura, você tem 4 opções daquele estilo. Isso. Aí você tem outro que é de ataque rápido, você escolhe 4 daquele ataque rápido. Então, na verdade, você não tem mais uma árvore de talento, você só tem aqueles 4 daquele específico poder, né? Então,
você vai trabalhando facilitou. Em cima das habilidades. Eu acho que ficou. O pessoal reclamou, mas eu achei isso melhor porque ele deixa o jogo mais ágil, como eu falei. Uma das grandes vantagens do Diablo 3 é justamente isso. Ele fez um jogo para uma nova geração de Diablo. Então é aquela coisa de, tudo bem, o Diablo foi conhecido como sendo aquele jogo mais cadenciado, primeiro principalmente, aquela coisa que você vai lutar lá clicando no mouse, tac, 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 sabe? E para dar uma espadada e você tem um tempo de espera entre um e outro. E o 3 é a coisa de, como eu falei... No 3, como eu falei, o primeiro PC, óbvio, eu jogava a versão do Play 2 quando eu queria jogar com meu irmão, mas a versão principal era PC. No 2, não tinha nem o que falar, porque não tinha pra console, era PC. No 3, a minha versão de preferência ficou do Play, ficou de console, por causa justamente do controle, que pra mim ficou primordial. Inclusive, muita gente na época reclamou porque essa configuração configuração de controle que foi feita pros consoles não funcionava no PC. Então muita gente durante um bom tempo, eu nem sei se hoje em dia já acertaram isso, mas muita gente ficou pressionando a Blizzard pra, ô, e aí cara, quando é que chega essa configuração aí dos consoles, do controle, não dos consoles em si, mas dos controles de console pra gente poder jogar no, na versão do PC. Justamente porque eu acho que casou muito com a proposta. E o principal, e aí sim, foi o que fechou pra mim com a parte do console, multiplayer, 4 jogadores locais. E eu, vocês sabem que eu amo co-op local, né? Então,
o Bruno é o rei, mano, pode
nunca
ser um jogo.
Nunca nem joguei local.
4 cocôzinhos, se controla 4 bostinhas. Se der pra jogar com 4 local, o Bruno já começa com 80
cara,
vidas.
Cara, cada um tem os seus, né? Cada tem. Ó, por exemplo, no meu caso, eu gosto, sempre gosto de filme, ou de desenho, ou de revista em quadrinho, ou de jogo, seja lá o que for, em que você tem um robô, que você entra no robô e você controla o robô, certo? Uhum. Desde que eu vi Aliens, né, o Resgate, pela primeira vez, que tem aquele robô amarelo, a Power Loader, que a Ripley entra, inclusive eu comprei um recentemente, bonito, lindo, imenso. Desde que eu vi esse filme, tudo que tem... Lembra Metal Warriors, mano?
Sim, claro. Sim,
aquele jogo me ganhou no ar. Já sim, aquele jogo me ganhou no ar. Então cada um tem aquela sua coisa, o Bruno se amarra no co-op com a galera ali junto, né? Por isso que ele gostou do Diablo do PS1. Evandro, qual é o seu? Qual é a sua característica, o seu atributo que o jogo tem?
Quebra-cabeçazinho.
Galeone.
Ah, meu Deus.
No seu caso, qual que é aquela característica, aquela parada do jogo que te pega?
Cara, eu gosto muito de quando é multiplayer cooperativo, cara. Isso é o que me chama a atenção no jogo. Tipo Diablo, exatamente.
Aí, não é à toa que tá aqui. Exato. O Jurandir, ele gosta de jogo que tem coisas pra explorar, hein, mano. Eu não tô. Ele não tá aqui pra falar, mas. Tá, mas ele é o cara que caçava pomba no GTA, tá ligado? Sempre ele fala, porra. E ele posta os prints. Pior que nesse caso não é. Ele não tá falando pra se aparecer, tá ligado? Uhum. Ele posta lá no Tomb Raider, ele fez 100% no Witcher 3, tá ligado? Mano, uhum. O cara se dedica às paradas.
E o bacana do que eu acho do Diablo 3, além, óbvio, do co-op local, que eu jogo e jogo muito, toda vez que eu encontro meus irmãos, porque somos todos adultos e cada um mora na sua própria casa, mas toda vez que a gente se encontra, Diablo 3 e vamos evoluir na história junto. Outra coisa, tudo bem que a história do Diablo 3 não é um primor aí, apesar de eu achar interessante, mas ela se faz interessante muito mais pelos diálogos, e aí sim, eu acho que ela é muito melhor trabalhada dentro do jogo do que nos jogos anteriores. Essa é a minha opinião. Até pela qualidade do trabalho feito, tanto da história quanto da dublagem. Principalmente como a gente falou da questão da dublagem em português do Brasil, cara. Tem o Seu Madruga ali, tá cheio de gente falando.
Não, vendedor,
cara,
Seu Madruga, é foda, épico. Vendedor, Seu Madruga.
É o cara que vende as paradas, né?
Exato, foi excepcional. Cara, eu joguei ele inteiro em português, cara. Eu não joguei ele nenhuma versão. Eu fechei 2 char já, né, com ele. E as duas vezes que eu fechei, eu só joguei em português porque tá excepcional, cara. Você tá jogando lá, por exemplo, aí dropa algum pergaminho, vamos dizer assim, da história, e ele não é lido, ele é narrado. Exatamente. Então você continua a ação do jogo e tá te narrando o lore enquanto você ouve, você continua jogando. Ficou brando, você tá numa parte gigantesca, você não precisa parar 5 minutos pra ler, você fica ouvindo em português. Então pra mim é natural, não exige da minha mente, eu tô ouvindo em inglês e tudo mais. Ficou excepcional. E as vozes, né, você ouvindo lá os demônios falando, ficou maravilhoso também.
Sim. E outra coisa, até pra como essa questão que a gente tá falando justamente do jogo tá mais dinâmico, uma coisa que era até chatinha assim, nos Diablos tem que ficar pegando os itens do chão toda hora, apertando o botão. Nesse, no Diablo 3, eles têm tem a configuração lá que você pode pegar os itens sem precisar apertar o botão, né? Por exemplo, dinheiro já pega sozinho, que era coisa que
você não só anda perto, ele já vem tudo pra
cima. Isso. Você. Itens que são mais raros, ele já pega, você pode configurar pra pegar, né? Agora, exato. Item comum você tem que ir lá pra cima e apertar.
Mas na verdade, acho que eles viram que tava tanta zona, né? Que eles colocaram essa feature. Porque é tanta coisa caindo, é tanta coisa que você nem ia ter, você se perde, né?
Não, o loot do
Diablo 3. Uma parada que rolou no lançamento do Diablo 3 é que não dava pra jogar nos primeiros dias, vocês lembram?
Isso aí é pra PC, qual que era o problema? Não tinha como você jogar o jogo totalmente offline. Ele tinha que ter. O DRM dele exigia uma conexão online. Ele exigia uma conexão online pra você
jogar. Esse primeiro dia foi uma tristeza pra todo mundo.
E eu lembro até,
Semana de férias, mano.
Era um maldito erro e foi foda porque, assim, como eu falei, eu comprei no hype foda, o Jundinho também comprou na época, a gente até chegou a jogar junto, mesmo sem ter jogado o 1 nem o 2, nada. E cara, eu falava, mano, e aí, beleza? Vocês são trouxas, vocês estão esperando o jogo há 10 anos e no dia de jogar.
Um dia fora, né,
cara? É? O foi jogo triste. Não funciona, caralho. Eu tava ali pela festa, sabe? Mas imagina o cara que é mega fã, que jogou 1 e o 2, que sabe tudo da história. Tipo, o cara deve ter ficado muito decepcionado.
Esse é o tipo de coisa que faz o cara sair na rua e virar carro de polícia, mano.
Sim, tá carro
de cabeça pra baixo. É, exatamente. O cara perde as estribeiras, compadre.
Tal qual aconteceu naquela transição do primeiro para o segundo, também aqui você tem classes novas, né? Então você tem algumas que voltam, por exemplo, a classe do Bárbaro volta, e aí você pode ter o Bárbaro fêmea ou macho, né? Fêmea ou macho, masculino.
Fêmea, cachorro, caralho.
É, então, né? Masculino ou feminino. Exato. Você tem aí sim o monge oficialmente como um personagem, como a gente falou, aquele caso da expansão da Serra não conta como canon, mas então você tem o monge aqui que é porradeiro, tipo, o monge é o cara que ele... Você pode até colocar arma nele, mas o forte
avatar, dele... né? Maneiro pra caralho.
Exatamente.
Mas é a minha escolhida. É, foi o que eu joguei
até o level
70. Exato.
Sabe qual que é a minha classe escolhida? Demon Hunter, caçador de demônios.
Porque ele DPS apelação, hein?
Não, é porque é
foda. Que isso? Porque... bate pra caramba.
Não, é bom. Eu gosto das habilidades de armadilha. Nossa, meu, eu jogo com Demon Hunter Fêmea e as armadilhas pra você atrasar os caras, travar o cara. Nossa, é muito legal, cara. E aí você tem o Cruzeiro. Você tem o mago de volta, né? Que é um feiticeiro, na verdade. E você tem o que é o carinha do voodoo lá, que é o Witch Doctor, né? A classe
Witch Doctor. Porra, eu jogava com esse cara, já muito lado.
É tipo um xamã com voodoo, ele faz uns bagulhos de magia negra. E assim...
O cara sumou no espírito, né?
Exatamente.
Pra ajudar ele, é impressionante.
Nesse jogo, eu acho que onde eu percebo a maior diferença entre as classes, sabe? Nos outros, eu ainda percebo que as classes estão próximas. Você percebe uma semelhança entre uma classe, mas nesse... É muito nítido pra mim a diferença de uma classe pra outra, tanto no sistema de habilidades, no 2 também tinha, mas eu acho que nesse tá mais ressaltado, não sei se o Galeone concorda, aqui fica muito, muito característico quando você tá pegando um personagem pra trilhar ele, né, pra fazer o max dele.
Sim, e também o que é a função de cada um, né, você pegou exemplo, o fica que nem o monge numa party, eu apesar do DPS dele ser alto, eu me focava em healar tanto que no meu caso era o tanque era lá, tinha um barba lá, que era o Chris. Então, eu percebia que segmentava muito assim, também na responsabilidade. Então, eu ficava como monge, mais como auxiliar, batia menos e usava o meu espírito mais pra heal. Então, é legal, sim, eu acho que segmenta bem também, cara. Sim. Eu deixava o caçador de demônio longe, ele num range que quase não apanhava, que era a função dele era dar o DPS. É legal pra caramba.
Não, e o que, legal que você que falou, atrai, desculpa, só falar
o aí. Que atrai muito, o que atrai muito o pessoal do WoW, né? Por isso que a venda do World of Warcraft, por isso que a venda também aumentou tanto, porque ele tá muito estratégia também. Assim, o pessoal foi fácil a migração do pessoal também.
Sim, e o que você falou é muito importante. Você começava a montar a party já pensando nessas estratégias, como eu tava falando com vocês, eu jogando com meus irmãos. Então a gente fazia, é justamente essa estrutura que o Galeone falou. Você tem eu de Demon Hunter, qual que era a minha função? Era ataque à distância. Na verdade, eu ia na frente pra setar as armadilhas e voltava pra ficar com ataque à distância. E aí o bárbaro ficava, porque ele é tanque, é porradeiro, vai ficar lá na frente batendo. E aí o monge fica de suporte, né? Uhum. Então você começa a ter aí, a adicionar esses níveis de estratégia de não é, eu vou escolher o personagem mais bonitinho aqui, tá bom. Você vai escolher com quem você se identifica, mas em benefício do grupo. Como que você vai montar um grupo com essas classes de personagem?
Exatamente, você começa a pensar no todo, né? No que vai fazer falta, o que é muito legal. Sim. Que o cooperativo aumenta muito, fica bom pra caramba.
E outra, esse Diablo é o Diablo mais bonito disparado. O pessoal reclama que, mas ele tá muito claro, eu enxergo muito porque tem a face
muito
do deserto.
Colorido, né?
Muito colorido. Mas, gente, você tem que enxergar o jogo, cara. Eu acho que ele tem os momentos sombrios dele que são legais, mas é bom ter a variedade, você poder enxergar com quem que você tá jogando, sabe? Bom,
também o lugar que você vai pro paraíso, né, também, né? Então, não tem nem como ser um lugar mais muito sombrio. Todos os desenhos, a arte desse, do 3, pra mim, é o melhor, não tem nem o que falar. É excepcional. As asas do anjo, sabem? É tudo, foi muito bonito, cara, é impressionante.
É uma coisa, assim, absurda, né? Os detalhes, a atenção que eles tiveram com esse jogo foi uma coisa assim, não tem nem... Eu fico sem palavras de falar, de verdade, eu gosto muito mesmo do Diablo 3, cara. De verdade, é um jogo que eu adoro. E...
É legal.
Ele teve uma expansão também, né? Que, sim, aliás, é uma expansão bem, bem significativa, que é o Reaper of Souls. E não só isso, ele tem aquele sistema que o pessoal curtiu lá do... Caramba, velho, esqueci o nome, fugiu o nome agora.
Ele adicionou o quinto ato, né? E ele adicionou as caçadas, as fendas e o modo aventura, né?
Isso, que não, são... mas que ele tem um modo que tinha o... Caramba, velho. O jogo lá do Senhor dos Anéis, do mundo do Senhor dos Anéis, fugiu o nome agora. O Shadow of Mordor, não tinha o Nemesis?
Sim.
Tinha o sistema de Nemesis. O Diablo
tem algo parecido?
E o Diablo tem aquele que, se você for... Se algum demônio matar você, fica marcado que aquele cara te matou e um amigo teu pode vir e te vingar.
Caralho.
Eu só não lembro... Não é Nemesis o nome do Diablo 3. Eu não lembro o nome exato agora. É, mas é essa pegada. Tipo, fulano matou, vai ficar marcado, ó. Tipo, esse demônio matou fulano. Tipo, se ele é teu amigo, você vai ficar sabendo e vai poder vingar teu amigo, entendeu? É que eu não lembro o nome exato desse modo no Diablo 3. Cara. Eu não lembro se é Nemesis também, ou era do outro.
Uma coisa que é legal também, que eles mantiveram, assim, dos anteriores, é vários níveis de dificuldades, né? E esse, no Diablo 3, a gente tem suplício, né? Que é o, vamos dizer assim, é um antes do mais difícil, mas o suplício vai até o X, né? 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14. Então o jogo, a dificuldade dele cresce exponencialmente. Você termina o jogo, você já começa um novo, de novo, com o mesmo personagem, num nível maior, e vai subindo, e os drops vão aumentando. É bem legal. Então, e quando você muda de um nível pro outro, a percepção é enorme. Então, o replay do jogo, ele é gigantesco do Diablo 3. Faz um ano que terminei e continuo jogando.
Até hoje, caralho.
Exato, continuamos jogando até hoje. Ah, vou fazer uma modo aventura, ou uma masmorra aqui, alguma coisinha, de uma hora. Você entra lá, você tem esse conteúdo, você deixa mais difícil, o jogo muda, porque ele é, como a gente tinha falado, ele é gerado randomicamente, e assim o replay fica cada vez mais legal, assim, eu acho que foi, e essas novas fendas, e o modo aventura foi tudo adicionado na nova expansão, né, deu uma sobrevida muito grande.
E só pra confirmar, é Nemesis mesmo, chama Nemesis Kill, isso aí que eu tava falando, que é o cara, o monstro que te matou, ele vai ficar marcado como aquilo, e ele vai pros teus amigos com aquele flag, ó, tipo, esse monstro aqui, tipo, é Nemesis, tipo, matou o fulaninho de tal, da tua lista de amigos. E aí, se ele começar a matar a gente, vai matando, ele vai impermeando o mundo de todo mundo, daqui a pouco aquele monstro tá na tua lista de amigos inteira, matando todo mundo, cara.
Eita, caralho.
É muito legal. Bom, é isso, né? Acho que já deu.
Vamos lá, sim, não, dá pra finalizar já, falou bastante coisa.
Vai, é só...
Então, notas.
Calma aí, vocês não vão falar
gravar logo a mim, mano.
Calma aí.
Ah, da vaca, fase das vacas.
Exatamente, vocês especialistas em Diablo, não vou falar do easter egg das vaquinhas lá, que isso aí...
O level é um 2, né, mano?
O 3 também tem.
O 3 tem o do mundo colorido lá, né?
Ah, não é das vacas coloridas?
Não, a vaca é o primeiro. A vaca é assim.
A vaca surgiu
para alguém.
O Diablo 1 foi... O mito da vaca surgiu no primeiro. Aí eles criaram a fase no 2 pra, tipo, valorizar o mito da galera, hein? Eu me expressei mal.
Mas qual que é o mito da vaca? Não é na Índia, caralho?
Não, cara. Eles falavam que tinha uma fase da vaca. Eu esqueci agora, tinha uma mensagem que aparecia. Eu nem lembro agora exatamente os detalhes, que faz muito tempo que eu li sobre isso. Mas basicamente tinha uma lenda que você fazia alguma coisa, tinha umas vaquinhas que você clicava o suficiente. Porque você ficava clicando, e aí elas falavam. Como é que era, mano? Me lembro
disso. Você pegava um item não sei aonde, um outro item não sei aonde, aí matava uma vaca que tinha no meio da cidade lá, e aparecia portal não sei aonde, e te levava. Isso era um mito, né? E te levava pra uma.
Tinha um personagem que falava mu, alguma coisa assim.
E aí a Blizzard, né, que é tão amada, fez um fanservice pro 2, colocando esse call level, que é o level da vaca lá, pro pessoal ficar matando um monte de vaca brilhando lá. Foi o serviço da Blizzard, né, pra fanservice total. E no 3 é um mundo colorido, todo parece o mundo do Mario, assim, tem arco-íris e não sei o quê, e tem até uns unicórnios lá, umas doideiras todas, que foi a Blizzard fez também pra...
Isso é bom, os caras não reclamou que tava colorido.
Coloriu mais ainda. É legal, só uma curiosidade, uma fonte que eu li, né? As vendas do Diablo 3, inclui Reaper of Souls, que até agosto de 2015 foram 30 milhões, né?
Então, né, a série Diablo, é como eu falei que eu joguei acho que o 2 por 5 segundos na casa de um amigo meu que é fãzinho da Blizzard, nunca joguei o 3, só soube a polêmica e tal, tô me interessando agora, revendo aqui as paradas, vendo que tem um Diablo novo que eu não experimentei, vou comprar ainda essa semana pra jogar, porque o 1 é um pouco mais difícil jogar online com os amiguinhos, né? Vou recomendar o primeiro, que é o que eu tive mais experiência, foi o primeiro jogo que eu joguei online naquele senso de comunidade, jogava direto de madrugada, na época do curso único, meu brother, colecionando orelhinhas dos amiguinhos, muito bom, vou dar aqui, e eu vou te falar um negócio, que é um fator que eu acho muito importante quando a gente analisa esses jogos no 99 Vidas. Envelheceu bem pra caramba, brother, vou te falar. Aquele gameplay no cliquezinho, clique aqui, vai pra lá e tal, o gráfico, uhum, né, deu aquela, tá datado, obviamente, né? Mas a música, o tipo de gameplay, o voice acting da galera, eu vou dar aqui honestas 95 vidas, mano. E eu vou chamar aqui o meu amigo Evandro de Fritas.
Israel Nobre, como eu falei, eu tive um contato bastante pequeno com essa gloriosa série. Uhum. Porém, como eu já falei aqui em outras séries, que eu também não joguei tanto, eu entendo a importância que essa série de joguetes tem no mundo dos joguinhos. Principalmente pela quantidade de vendas, como o Galeone falou aí, vendeu para cascalho. E pela devoção que a galera tem, cara. Porque, assim, jogo de PC não é muito fácil você ver, tipo, essa galera amando tanto, assim, sabe? Uma série, como eles amam sei lá, essa devoção que a galera tem com a série Diablo. O 3 eu joguei bem pouco até, apesar de ser o único que eu joguei até com o Jurandir, a gente deve ter jogado, sei lá, umas 5 horas, se muito. E depois acabou, que a gente tá que nem o The Division também, a gente jogou mais ou menos isso, nunca mais jogou.
Eu só queria deixar uma dica.
Mas ainda assim eu gostei.
Desculpa cortar. Tem Diablo 3 Play 4 aí, dá pra todo mundo comprar.
Isso que eu ia falar. O Bruno é um cara que toda vez que a gente combina, porra, vamos comprar tal jogo, vamos fazer isso, fazer aquilo, ele tenta jogar isso.
Diablo.
Da gente comprar o Diablo e jogar os 4 juntos, e fazer lives e tudo mais. Eu acho que seria mais legal realmente se a gente jogasse no Play 4 do que no PC, principalmente por esse fator de jogar junto. Porque é um jogo que, cara, você não precisa pensar muito, né? A não ser que você esteja jogando num level muito difícil, de dificuldade, você vai clicando, pega item, mata bicho e vai indo. O legal é jogar com a turma. Seja jogar no multiplayer local aí, como o Bruno gosta pra caramba, ou jogar com alguém conversando pelo Skype, enfim.
Então, um jogo diante... excelente pra stream, né? Sim. Pra sim, Twitch, então, da vida. Excepcional.
Você vai ali, vai trocando ideia com a galera, respondendo pergunta, tudo mais, e vai avançando no jogo. Diante de tudo isso, eu vou dar 90 vidas. Acho que merece. Talvez se eu jogasse mais, eu daria mais, porém eu entendo a importância que essa série tem. E você, Galeone, nosso patrão aí, amigo ouvinte, manja tudo e mais um pouco. Como diria o Galvão Bueno, sabe tudo e mais um pouco, amigo.
Bom, vamos lá. Eu não tenho o que falar, né? Bom, eu gosto demais da série. A história, eu gosto muito, apesar de ter umas controvérsias no Diablo 3. Mas, assim, eu gosto muito de tudo, da história, do tema, o que a Blizzard conquistou. E, pra mim, não tenho o que falar, eu prefiro o 3 mesmo, de todos. E, até pelo fato de eu ter jogado os anteriores, não com o mesmo pessoal sempre. Já o 3, eu joguei com a mesma galera que saiu de outros jogos, eu vim jogar o 3. Então, o pessoal foi muito mais legal, o jogo me fez mais feliz, né? A diversão. Né? Então ele foi muito melhor. E por tudo que a série é, cara, como uma representação, eu tô aqui, né? Não tenho como fugir. Eu dou 98 vidas pra ela. E o jogo que eu remontei, o jogo que eu indicaria é o 2, apesar de eu gostar mais do 3. Mas jogar o 2 é entender o Diablo completamente.
Olha aí, Bruno Carvalho.
Bom, eu sou muito fã de Diablo mesmo, muito. Desde o primeiro lá, como eu falei, comecei jogando no PC. Depois aguentei jogar ele no PlayStation, principalmente porque podia jogar com o meu irmão. Joguei o 2 também. Mas eu acho que de todos os dois foi o que eu acabei jogando mesmo, porque eu joguei ele no PC e aí não tinha como migrar pro co-op com o meu irmão no console. Então eu fiquei no PC ele. E o 3, cara, eu não tenho nem o que falar. Pra mim ele é o melhor Diablo porque ele é o que é mais divertido. Eu acho que videogame, como o Evandro gosta de falar, tá aí pra divertir.
Exatamente.
Eu gosto do Diablo desde o primeiro, eu gosto da história do Diablo, gosto do gameplay dos primeiros Diablos. Eu sou até um cara que gosta demais de gameplay cadenciado, vocês sabem disso. Mas no caso do Diablo 3, ele tá tão divertido, ele tá tão gostoso de jogar no foco de ação. Se jogar quatro pessoas ali naquela pegada, sabe, de planejar, como o Galeone falou, aquela coisa de planejar estratégia.
Não, mano, isso é uma verdade. O Bruno é um cara que ele levanta, ele é igual o testemunho de Jeová, fala dessa porra do Diablo 3 no Play 4, mano. Toda oportunidade que ele tem, ele vê, caraca, gente,
Diablo
3.
E eu já vou.
Diablo 3 é tão viciante.
Eu vou acabar comprando
isso,
essa porra.
Isso. O Diablo 3 é tão, é tão viciante.
Eu acho que o pessoal. Não, peraí, só um minuto. Acho que o pessoal deveria começar uma campanha já dos patrões aí. De falar assim, ó. Parte do dinheiro aí do patrão devia ser dedicado pra comprar o Diablo pra fazer streaming.
Caralho, eu vou me indigar aqui, ó. Você que tem no Play 4 aí já cansou de jogar, pode mandar que eu tô aceitando. Eu já tenho no PC e não joguei, Bruno. Você quer que eu compre no Play 4, mano? Como do PC que a gente joga isso?
No PC, mano. Aí como é que eu vou fazer o stream mais da hora no Play 4, a galera participar, mano? Você tá ligado como é que é?
Existe, o do PC,
o do Jurgi nem roda, ele roda uma telinha lá que parece...
Eu tenho no PC também, aí, ó. Eu já tenho um monge level 70.
O Jurgi não consegue, o Jurgi não consegue nem enxergar no monitor dele, lá a tela fica no cantinho, parece quando você tá rodando o Media Player lá, aquele modo minimizado.
Aquele jogo em modo janela pequeno mesmo, mano. Mas na época ele tinha o Mac Boss, ele tem o Mac Boss.
Mas minha recomendação, não precisa nem falar, é o 3, que inclusive é mais fácil de achar. Você vai achar pra PC, vai achar pra Play 3, pra Xbox 360, pra Play 4, Xbox One, tá aí. É o mais fácil de achar. E minha nota pra Diablo, eu acho que Diablo é uma franquia que eu não mudaria nada nela. Nada. E como eu não tenho nada, nenhum defeito pra colocar, minha nota é 99 vidas. Para
que honra, cara.
Se vê, hein, mano.
Isso é raro, hein?
Anota esse dia.
O Bruno, ele é basicamente a Famitsu do 99.
Sim. Eu diria que o único problema...
O Bruno é um dos poucos caras que leva a sério foda a nota, né, mano?
É, o Bruno é o extremo oposto do Jurandir.
Pra mim, o maior problema do Diablo 3 é que você tá cansado, você já tá com a tendinite atacada no ombro e você quer continuar jogando, você cara. Não
é um problema.
Pra quem tem mouse assim, ó, começa a doer o braço inteiro da tendinite. Mas você quer jogar, meu, 4, 5 horas direto, não adianta. É bom demais, cara.
Então é isso, pessoal. Acompanhe a gente também nas redes sociais, @99vidas, lá no Twitter. Procure a gente lá no Facebook também. Estamos presentes lá no baú do 99 Vidas. Pessoal do Patreon, um grande abraço pros patrões que permitem que essa parada toda aqui aconteça. Temos aqui o Galeone, que a propósito é um dos patrões.
Eu lembro que quando a gente fez o Patreon, bem no comecinho a gente tava explicando tal, qual que era a ideia do baú. Você falou assim, porra, o legal é da gente criar um grupo, um baú, é conseguir conhecer o pessoal mais próximo
e saber
quem é cada um, o que cada um faz. E, cara, realmente isso aconteceu. O Galeone tá aí como se fosse, cara, um avatar dessa galera toda. Porque ele é o cara que agitou o primeiro grupo do Telegram da galera, chamou, tá aí todo dia. Todas as paradas que a gente faz, o cara anima, divulga, ajuda, sabe? É muito legal ver que existe uma comunidade, sabe? A gente, além de ter
construído podcast... Não é só a gente falando aqui na sua orelha, tem toda uma galera.
Não, e o pessoal é extremamente unido, cara. É impressionante o que virou, cara.
Não tem
preço, na moral. Estamos ali umas 250 pessoas, a gente se conhece, foi montado em agosto, cara, e parece que a gente é amigo de infância, sabe? Brincava na mesma rua, assim, tá?
E, cara, mó galera que fica lá todo dia, sabe? A gente troca ideia, manda mensagem, a gente entra, conversa com a galera, o pessoal já sabe.
Inclusive, vai ter agora um segundo encontro, tá vindo gente da Suíça.
Olha aí.
Meu, a gente coincidiu, né, as férias da pessoa que a gente queria muito recebê-la, e a gente conseguiu coincidir com a data que ela vai vir. Vai vir gente de Belo Horizonte, vai vir gente do Rio de Janeiro, Espírito Santo, cara. É, pessoal comprando voo pra chegar de manhã no sábado
vir, e embora no domingo, domingo à noite, de manhã, cara. Né, mano? Enfim, cara, é muito satisfatório. O que eu falei, que o Izzy falou, é uma parada que é foda. Tipo, é legal você ver a comunidade se mexendo. Independente da... Se acabar o 99 Vidas amanhã, seria triste pra gente, seria triste pra todo mundo, seria. Mas a gente sabe que se criou uma comunidade. E os caras passam horas jogando porque se conheceu de uma parada que eles gostavam em comum, que era 99 Vidas. Que os caras fazem churrasco, os caras vão se encontrar no final de semana pra ver filme, sabe? É um negócio que, cara, foi além de nós quatro, e aconteceu o que a gente queria. Tipo, o 99 Vidas não é nosso, é da comunidade. Isso é muito satisfatório de se ver acontecendo.
Deixou de ser um podcast pra ser um sentimento, né? Uma comunidade mesmo, essa é a verdade, cara. Jogos todas semanas, né, cara? A gente tá jogando com o pessoal. Ontem mesmo, estávamos 14 pessoas online jogando Rocket League lá. Foi legal, é legal pra caramba, cara. A interação das pessoas tá satisfatória, tá muito legal, cara.
Então é isso, gente. É patreon.com.br/99vidas, as nossas redes sociais aí, o Izzy já falou. E como diria o Jurandir, até semana que vem!
Estamos prontos?
Sim.
Então, e mencionar que isso aqui foi votação dos patrões, não é isso?
É, no baú. Foi no baú.
Vamos lá. E aí, meus amigos, estamos de volta aqui com mais um 99 Vidas. E estamos dessa de vez...
O quê? Mais uma semana. Estamos aí de volta mais uma semana, alegrando suas vidas.
Mas é, boa. Então,
você tem que imitar o Jurandir, mano.
Ah, mano, peraí, vamos lá. Como é que o Judas fala?
Meninos! Meninos!
Ah, peraí. Porra, tem que emular o cara. Vamos lá. Volta.
Tchau. Mano, todos os meus podcast quiz eu termino com até semana que vem. E aí a gente fala, caralho, eu falei seu Jurandir. Agora aqui eu posso falar até semana que vem.
Não.
Já era, tá fracionado os áudios aí, mas...
Caraca, você vai ter um trabalho, juro que vai não sei quem vai ter, mano, mas eu tenho
eu tenho uma dó
no meu coração, mano.
Não, mas pelo menos já tá aí com você, tá ligado? Você não vai ter que fazer um zip gigante com um monte de MP3 e mandar pra ele. É. Já era, ainda bem que deu certo, mano.
Easy, fecha.
Então é isso?
Então é isso, vai Easy. É Facebook, Patreon.
Então é isso.
Pode falar do Galeone.
Isso, só.
Então é isso. Ah, sim. Então é isso. Não se esqueça de acompanhar a gente lá nas redes sociais, @99vidas. Temos também as nossas próprias redes. Fala as nossas. Fala
não, não, porra nenhuma. Fala
99 vidas. Deixa eu começar de novo. Então é isso. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, @99vidas. Lá o pessoal do baú do Facebook. Caralho, tô todo atrapalhado aqui hoje, mano. Pera aí. Então, respirar fundo. Então é isso, pessoal. Acompanhe a gente também nas redes sociais, @99vidas, lá no Twitter. Procure a gente lá no Facebook também. Estamos presentes lá no baú do 99 Vidas. Pessoal do Patreon, um grande abraço pros patrões que permitem que essa parada toda aqui aconteça. Vamos lá, então?
Sim.
Então a ordem é...
Acho que todo mundo devia imitar o Jurandir em homenagem.
Eu não sei fazer só. Olha que bizarro, eu sou cearense.
Caralho,
e eu
você não sabe se tá de tiração, né?
O Afonso faz um sotaque cearense melhor que o meu, na moral.
Ele imitando o PH é muito bom, mano.
Não, total. Ele é mais cearense que eu, brother. Na moral, eu não consigo fazer o sotaque cearense. Eu sou o Jurandir Filho, tá vendo? Não sai.
Fala seu nome mesmo, então.
Eu sou. Ah, eu acho que tem que fazer. Tem que fazer o Jurandir Filho. Tem que ser. Tem
então, beleza. Fala todo mundo, eu sou o Jurandir Filho. Vai.
Vamos lá. Só fala a sequência. É o Izzy, então, o Evandro, Izzy, aí você.
O Galeone e o Bruno.
É, o Galeone e eu, vai.
Vamos ver. Começou?
Vai.
Eu sou o Izzy Nobre?
Não,
Animoto. Fala o Jurandir Filho.
Ah, sou Jurandir Filho, beleza.
Quatro.
Vamos lá. Ah, eu pensei que você tinha falado falar como o Jurandir Filho. Ok.